Bem-vindos ao Faterro Nerd, o seu podcast de nerdice mais eclético da podosfera. Eu sou o Vinícius Vitória e hoje a gente vai parar em Mount Massive para falar de Outlast. Nesse mês de outubro a gente está dedicando ao terror e então a gente tem que falar desse jogo, né? Outlast. Eu já vi um pedido uma vez, ou uma vez não, várias vezes, porque todo mês de outubro a gente fala de Silent Hill, mas agora eu tô pagando a promessa e falar de Outlast. E vou dizer que não é fácil jogar esse jogo, então eu tive que pegar algumas coisas do YouTube. Então, algumas coisas eu vou lembrar, assim, eu dei uma estudadinha pra poder lembrar algumas coisas, mas é claro, eu não vou fazer esse programa sozinho. Eu trouxe primeiramente, depois de um bom tempo aí sem aparecer, a tia Tami. Fala aí, tia Tami, beleza?
Olá, pessoas lindas e maravilhosas. Não, o Vinícius, ele simplesmente esqueceu de mim, ele disse...
Já cansei da Tami.
Não vou chamá-la mais, é isso aí. Mas nada. Hoje estou de volta para falar que eu mais gosto, que é coisas de terror. Eu não coloco nem... É coisas de terror. Filme, série, jogo, qualquer coisa de terror... Você me verá presente.
Pela primeira vez aqui, o Manezera lá do Geração M. Fala aí, meu querido, beleza?
Ô, beleza? E aí, turma, tudo bem com vocês? Queria agradecer primeiramente o convite. E falar de terror também, pra mim é sempre um prazer. É uma das coisas que eu mais gosto. Tanto filmes, como a tia Tami acabou de dizer, né?
Mano, a pessoa que me fala que jogou esse jogo sussa, sem ficar tremendo no jogo e fora do jogo, mano, essa pessoa não tem alma, ou é corajoso pra cacete, velho, coração gelado, sei lá. Cara, é loucura. E, é claro, quem não jogou esse jogo, vai rolar spoilers aqui, a gente vai falar fatalmente da história. Da DLC, né, o Whistleblow, que é o delator, né, joga, tal, se você tiver coragem. É curioso que eu fiz uma pergunta lá no Instagram e no Twitter, um cara falou assim, você é doente de jogar esse jogo. Eu falei, calma, que isso, cara, doente.
Só peço que eu tenho jogado ultimamente.
A pessoa até usou o justificativo falando, pô, a vida real já é o terror suficiente. Minha esposa também tem essa mesma filosofia. Mas eu entendo. Mas a gente às vezes tem que jogar um pouquinho de adrenalina no corpo pra saber se a gente é cardíaco ou não. Então vamos lá falar de Outlast. Bom, Outlast é esse jogo desenvolvido pela Red Barrels em setembro de 2013. É bem curioso porque esse jogo, ele não é um AAA, ele é um jogo indie. Então, toda essa questão de gráfico, história, vamos dizer que não é nada de outro mundo, é claro, mas o jogo em si, ele tem um capricho que se assemelha a um AAA, né, que é um jogo super foda, assim, com um orçamento gigantesco da EA, sabe? Mas é curioso, porque quando eu soube que esse jogo não era do AAA, era um jogo indie, eu fiquei muito de cara. E eu conheci esse jogo sendo espectador de um amigo que tinha acabado de comprar, e eu falei, cara, eu não jogaria esse jogo nem fudendo. Depois de um tempo eu comprei pra ele no PlayStation 4, e eu também hoje eu tenho no meu Switch, cara, mas é complicado. Como é que vocês conheceram aí, começando pela tia Tami?
Então, né, eu acho que eu conheci da mesma forma que você. Parei, assim, tava um videozinho, porque eu gosto muito de terror, então sempre aparece pra mim algumas notificações, recomendações no YouTube, né, sobre, obviamente, meus interesses. E sempre tem lá algum jogo de terror, porque eu sempre procurando. E assim, quando apareceu o Outlast, eu já tinha escutado um burburinho, algumas pessoas já tinham falado pra mim, olha, você viu um Outlast, você conhece Outlast e tal, no Outlast, jogo de terror, e eu, ok, não sei, e aí apareceram os meus recomendados, né, do YouTube.
Uhum.
Mano, eu assisti aquilo e eu falei, tá me dando agonia. Como é que a pessoa consegue jogar isso aí? Porque, sério, você assistindo já te dá uma agonia tremenda. É angustiante, uhum. Cara. Primeiro de tudo que a gente tem lá um cara com uma câmera que parece ter sido fabricada pela Nokia, porque não quebra nunca, né? Enfim.
É verdade, eu queria essa câmera, inclusive.
Pô, era tipo o celular da Nokia antigamente, cara, que você tacava uhum. na parede e o bicho não quebrava. Então... Era a câmera do cara é perfeita. E eu acho que, assim, como eu sou uma pessoa que sou muito, muito, muito fã mesmo de found footage, eu sou a pessoa que, sério, você mencionou um found footage, eu vou assistir e eu vou gostar por pior que ele seja. Por menor que faça, assim, sentido de você estar lá com a câmera ligada, eu vou lá e vou amar aquele troço, tá entendendo? Então, quando uhum. eu vi que a proposta do Outlast, além de ser terror, que é já um gênero que, enfim, só basta ele se dizer terror que eu já vou gostar, e ainda por cima tem esse lance meio assim de found footage, uma coisa assim, tipo, de câmera na mão, eu disse, meu Deus, só tô feita. Tô feita, eu vou, e eu preciso falar que eu zerei pelo YouTube. Eu zerei o jogo inteiro pelo YouTube. Primeiro porque eu não tinha um PC bom na época pra rodar Outlast, né? Porque, enfim, meu PC ele tava assim, a manivelas, né? Ele tava respirando, né, por aparelhos. Mas eu não podia deixar de, enfim, ter aquela experiência. Foi a mesma coisa que aconteceu com Resident Evil 7. Depois eu peguei o jogo e joguei, né? Comi com farofa. Mas o Outlast foi a mesma coisa, tipo, eu zerei ele inteiro pelo YouTube e eu, meu Deus do céu, agora tem uma coisa pra falar. Parabéns a todos vocês que prestaram atenção na história, né, que foram atrás dos files, porque eu só queria fugir, eu só queria correr. Eu só queria, tipo...
Como é que você tinha tempo pra respirar e ler alguma coisa, né?
Exatamente, assim, parabéns pra quem se interessa pela história, porque o negócio pra mim era muito simples. Eu fui atrás de uma matéria, eu cheguei ali naquele manicômio e agora eu só quero sair dele. Eu tô cagando porque tem ali. Eu só quero sobreviver.
Mano.
Todo seu profissionalismo de jornalista.
É, não, caguei, velho. Primeiro de tudo, que quando eu visse aquele manicômio assim, de longe, chegasse ali de carro, dali mesmo. Ré. Eu já tava ré e já ia me embora, se fosse. Caguei.
Tem até uma piadinha que rola na internet, é Outlast final alternativo. Depois vocês procuram no YouTube. Aí o cara vai entrando no sanatório, aí ele escala aquela primeira parte, aí ele entra, vê um cara tudo ensanguentado, aí ele desce ali tudo mesmo pra trás e vai embora.
Eu nem teria entrado, primeiramente.
É, pois é, né? Quando você não
foi, tá fechado.
Tá fechado, né? Tá bloqueado. Puxa vida, parece que não dá pra entrar, não é mesmo? Acho que é melhor ir embora. É basicamente isso que eu faria, cara. Deus é mais. Socorro. É uma premissa, né, já do jogos de terror, né? Você tem lá um rastro de sangue. Você, obviamente, olha pra aquilo ali e fala, parece que ali não é bom. Não parece uma boa ideia, né?
Não, parece uma boa ideia entrar ali, né? Só que não.
Não, é tipo...
E o jogo te manda seguir o rastro de sangue, né?
É, tipo... Pior. Exatamente. Você, na sua psicologia, na sua sanidade mental, você olha para aquilo ali e você fala, foda-se, vou ligar pro 190 e lasquei eles que se virem aí com esse rastro de sangue. Aí, na lógica do protagonista do jogo de terror é... Que bonitinho, vermelho! Bonitinho.
Vou investigar, né? Investigar, tá louco, meu irmão. Isso na vida real não funcionaria nem fudendo.
Né? É, atenção, pessoas, não tentem isso em casa.
Não, cara, meu Deus.
Oh, mas eu me falo, como que esse cara não carregou pelo menos um pedaço de pau, com alguma coisa, né, cara? Porque, tipo, sabe, entrar num lugar desse, mano, desarmado, você tá mal.
Eu não entraria num lugar desse. Ou melhor, eu não entraria nesse lugar, ponto, sabe?
É isso.
Cara, eu sou uma pessoa que, apesar de gostar de terror, adorar true crime, essas coisas, eu sou um cagão. Um cagão, sabe? Eu
mas
sou uma
é
pessoa
isso?
que. Eu sou uma pessoa que, tipo, se eu ver um corpo no chão, velho, eu já corro, sabe? Então, tô fora.
Não, exatamente, é pra isso que a gente assiste, joga, né? Filmes, filmes e. Aliás, né? A gente joga filme, jogos de terror. Gente, pelo amor de Deus, dicção, por favor.
É por
isso que a gente joga jogos de terror e assiste filmes de terror, né?
Tá certo.
Eu acho que eu falei certo agora, não foi?
Bom, eu aprendi no próprio podcast, daquele que é das histórias do Japão, lá do folclore. E aí fala que é por quando tá muito calor, você escuta histórias de terror pra dar aquele friozinho na barriga e você não passar calor. É por isso.
Tá louco.
Já tá vendo?
Tá doido, não, velho. É porque o Dan é uma pessoa. Não é uma pessoa normal. Ele não é uma pessoa normal. E você, Manezera, como é que você conheceu o Outlast?
Então, cara, eu conheci pelo YouTube primeiro, porque eu não. Eu, na época, eu sou um daqueles caras que, por assim, saiu o PlayStation 4, aí eu tinha o 2. Então eu tava sempre atrasado.
Você é do meu clube.
Aí, uma época eu tava no YouTube, eu fiquei bitolado nos games e tal. Acho que não lembro exatamente qual foi o game que me levou a começar a ficar atrás. E eu comecei assistindo gameplay, pesquisando os jogos de terror, porque eu sempre fui grande fã da franquia Resident Evil, né? E aí eu comecei a me aprofundar nesse lado dos jogos de terror, e aí foi aí que eu conheci o Outlast. A princípio eu comecei a ver no começo do jogo, assim, pra ver qual é que é, e aí eu falei, não vou nem assistir mais que eu quero jogar esse jogo. E aí quando foi 2015, eu comprei um computador, né, aí que dava, já não era uma batata gamer, né, dava pra jogar os jogos. E aí comprei o 1 e o 2, né, confesso que a primeira vez que eu joguei, eu fiquei muito travado, eu não consegui passar daquela... Quando o Chris Walker começou a me perseguir pela primeira vez, assim, meu coração tava tanto na garganta que eu falei assim, não vou jogar esse trem nunca mais. E aí, eu demorei uns bons, lá pra 2016, 2017, que eu fui pegar ele pra jogar de verdade, assim, acompanhar a história, ver qual é que era. Mas foi nessas, né? Meio que uma coisa dos games, assim, eu acho que acaba sendo um pouco da questão da oportunidade, né? Porque até como a gente tava falando mais cedo, até antes da gravação, que é o lance de... A oportunidade vem, às vezes, porque você precisa de um equipamento bom, né? Ou você tem um console. E acaba que demorou um pouco para eu conseguir jogar, mas... Finalmente deu tudo certo, e hoje eu já rejoguei. Agora a próxima meta é conquistar, fazer todas as conquistas. E pra isso precisa zerar no modo insano. Eu não quero nem imaginar o que vem aí.
Mano, insano. Nossa, é você senhora. Fazer esse modo.
Eu concordo, eu tenho aqui que concordar, gente. Eu sou a pessoa que eu jogo o jogo uma vez e eu não, por um bom tempo eu não quero mais vezes. Principalmente se for jogo de terror. Né? Assim, eu já zerei Resident Evil 4. Eu acho que o Resident Evil 4 é o jogo que eu mais zerei na vida. O Silent Hill. Mas tem certos jogos que não dá. Outlast é um deles. Eu tava um dia desse, eu tava pensando em jogar de novo o The Last of Us 2.
Nossa, tortura.
Então, é tortura. Aí, quando eu comecei, aí eu pensei, aí ainda falta aquela parte, né? Eita, depois dessa vai vir aquela outra parte. Nossa, muito ruim. Meu Deus. Não, vou mais não. É torturante. Aí eu simplesmente...
Os The Last of Us eu ainda não joguei, mas eu ainda quero. Não joguei nem o primeiro, mas...
Nossa.
Eu já sei o que acontece nas histórias, porque eu não aguentei, né? Tive que ir no YouTube ver tudo que acontece. E aí no 2, quando acontece aquele fatídico... momento que todo mundo chora, sabe? Sim. Aí eu parei ali, eu falei, não, aqui eu paro, já é demais pra mim.
É, eu só queria te dar, uma dica, aquele momento é um dos momentos que todo mundo chora.
É, cara, tem mais, né? Pelo amor de Deus.
Nossa. Cara, é um daqueles jogos que, tipo, te divide ao meio, assim, sabe? No, é fogo.
Ele te rasga.
Ele te rasga, total. É, sabe o que você tá... o Manazera falou que tinha que ter um computador e tal. O jogo saiu pro Switch. Não tem tanto tempo. Ele acho que lançou em 2018. E eu tava jogando no Switch. Eu tava indo viajar com minha família. E eu levei e falei assim: vou jogar no avião. Tem um monte de gente no meu redor e tal. Então eu vou sentir menos medo. Não deu, cara. Não deu. Quando começou o Chris Walker começar a me perseguir, eu já largava e falava, não, acho que eu tô bem. Acho que eu vou jogar um Mario, sabe? Um Mario Galaxy. Mario Galaxy não, pô. Mario Odyssey, sabe? Então, eu falei, tá bom. Acho que eu vou voltar pro Mario Odyssey mesmo. Vou jogar uma coisa feliz. Porque, cara, é uma das coisas que realmente eu tenho que concordar. Não é fácil de ficar rejogando Outlast. É quase uma terapia ao contrário, sabe? Porque é um jogo que te deixa tenso, cara. Só do momento de você subir naqueles andaimes, eu falo, cara, não faz isso. Tá, eu sei que tem que rolar
o jogo. Em minha defesa, eu demorei quase 4 anos pra rejogar. Então, deu um intervalinho bom.
Pois é, cara.
Mas é interessante que, assim, algumas pessoas conseguem realmente deixar as coisas mais leves, né? Então, assim, eu sempre tive medo de Outlast. E aí, um amigo meu, ele fez live, né, de Outlast, e ele é a pessoa, assim, menos medrosa que existe na face da Terra.
Nossa.
Ele não tem um jogo de terror que capture ele. E aí ele começou a tirar muita onda com Outlast. Muita. Cara, eu não consigo mais jogar ou assistir qualquer coisa de Outlast sem pensar nos comentários dele. Obrigada, Maidana. Você é uma enorme experiência.
Cara, como é que ele consegue jogar fazendo piada? Eu não consigo, cara. Eu fico muito tenso. Olha, quando minha esposa tava grávida do meu primeiro filho, eu joguei ele no PlayStation 4. Tipo, a gente tava na sala, ela tava com as pernas em mim e eu jogando. Aí ela não se interessa por jogos, mas ela assiste. Ela, inclusive, zerou junto comigo o Until Dawn, né? Não sei se vocês já jogaram no PlayStation 4.
Ainda não joguei.
É bem legal, assim. Esse dá um sustinho e tal, mas nada se compara ao Outlast. Quando a gente entra naquele manicômio e vê aquele policial pendurado falando com você, ela falou assim, desliga essa merda agora, sabe?
Vamos agora ajoelhar e rezar um pouco, rezar um terço.
Eu lembro que ela falou assim, eu quase tive o Dante aqui agora. Cara, porque é um susto assim que você não espera, cara. Porque você já vai entrar naquele lugar escuro e vem um policial pendurado lá, não, saia daqui, sei lá o quê. Meu amor, aquilo já era prova o suficiente pra ferrar com a Murkoff pelo resto.
Exatamente.
Exatamente. Só que, mano, se eu tiver um policial daquele jeito, chegasse pra mim, primeiro que eu provavelmente não estaria viva mais, né? Tipo, ali mesmo já teria um ataque cardíaco, já. Mais um pra conta. Mas, além disso, cara, pelo amor de Deus, você precisa mais de quê, filho? Dá meia volta aí, vai embora. Pelo amor de Deus.
Não, e ele segue em diante, né? Esse é o problema. Não, cara, o repórter Miles, né, que é o nosso protagonista aqui, meu irmão, ele é um freelancer, cara. Pra quê ele foi pegar um job desse? Sabe?
Aí vai, chega e entrega a matéria lá no jornal, ganha 100 conto e pronto. Arriscou a vida pra quê? Pra porra nenhuma.
Ele falou, vai que ele pensou em fazer um documentário, né? Quem sabe, né?
Ó, sabe câmera, um efeito que o Outlast dá também? Amnésia temporária. Porque eu tava jogando, aí no começo ali você vai aprendendo os comandos e tal.
Uhum.
Sabe quando você tá correndo e você dá aquela olhada pra trás? Eu esqueci que esse comando existia no começo do jogo. Eu aprendi ele e apaguei da minha memória automaticamente. Então, a primeira vez que eu zerei, eu nem tinha essa mecânica pra
você
mim.
Você zerou sem olhar pra trás?
Sem olhar pra trás.
Eu não sabia que tinha nossa mecânica.
Caraca!
Aí não foi só eu, então. Não foi só eu.
Cara, isso. Pra mim, eu acho que zerar Outlast sem olhar pra trás é quase uma missão impossível, velho. Meu
Ai,
Deus.
Não, gente.
Então você tá preparado pro insano.
E pior, cara, que eu uma coisa que foi na hora que eu descobri, que eu vi que tinha essa mecânica de novo, já tava no finalzinho do jogo, lá no laboratório. Aí eu falei,
eu tô lembrando
acredito
isso agora.
Nisso.
Você tá me contando isso agora.
Caraca, não, mas tem essa opção.
Eu acho que é o gatilho esquerdo. É o gatilho esquerdo, você tá correndo e ele olha pra trás, assim.
Não, mas o pior de tudo que eu tava revendo algumas cenas, e eu vi o cara olhando pra trás, assim, olhei assim, assim, sim, é uma coisa que tem. Eu sabia que olhava pra trás.
Outra coisa que eu também que eu não percebi, eu só fui descobrir depois, agora nas outras vezes que eu joguei depois, que a câmera, quando ela tá só gravando, a bateria gasta muito devagarzinho.
Nossa,
né?
Merda,
então,
bicho.
Tipo, não tem segredo pra você pegar todas as notas, é só você ficar com ela ligada gravando o tempo todo. É só você não colocar na visão noturna. Que...
Nossa, mas é impossível, cara.
É, e eu não sabia, eu ficava desligando a câmera toda hora, sabe? Só pra economizar a bateria e não precisa, pelo menos.
Mano, que puta bateria viciada do caramba, né, velho? Meu Deus do céu.
É parecendo a bateria do meu iPhone.
É que não é aquelas pilhas AAA, né? É pilha.
Nossa.
É uma pilha A, meu.
Sei lá da onde que eles arrumaram essa pilha também, por causa deve estar lá naquele sanatório há uns 30 anos.
Olha a deixa, não é uma pilha triple A.
Exatamente.
Nossa.
Não, e é engraçado que o jogo em si não é um jumpscare por jumpscare. Faz parte da história você presenciar todos aqueles acontecimentos lá do diabo, daquela porcaria. Mas é diferente de um filme de terror que só apela para jumpscare. Inclusive, eu acho até que. E como um filme, ele não funcionaria, sabe? A não ser que fosse realmente parecido com o Bruxo de Blair, né? Que como a própria também falou, né? O found footage, né?
Mas
e
aí
sim, acho que funcionaria.
Mas aí eu tenho que discordar de você. Você tava assistindo um pouco filme de terror.
Por quê?
Porque se você chegar pra mim pra dizer que filme de terror é só baseado em jumpscare, aí você tá assistindo não, filme de terror errado.
Não. Eu tô dizendo assim, alguns filmes de terror que apelam por jumpscare, né, sabe?
Mas eu acho que ele é perfeitamente adaptável pra cinema, cara. Sinceramente falando.
Sério?
Dava um filme de uma hora e meia perfeito.
Maravilhoso. Eu também acho, cara.
Rápido e mortal.
Uma coisa que eu fiquei pensando também é que o lance que o jogo trabalha com a tua mente é que às vezes você tá sozinho, não tem nenhum louco perto, não tem ninguém, tá silencioso, e aí você olha assim, só tá aquele corredor preto assim e só uma luzinha lá no fundo. E aí você fala assim, eu não vou pra aquele lugar mais nem fudendo.
Exato! Então, é isso.
Você não quer avançar, né?
Exato. Exatamente.
A cultura dos jogos que a gente cresceu jogando, por exemplo, era sempre avançar e até chegar no final.
Isso.
E esse não. Você fica hesitante em seguir em frente, né, cara? É isso que eu acho que é um dos diferenciais.
Exatamente.
E uma curiosidade, assim, né, que existe mesmo esse complexo aqui nos Estados Unidos, lá no Colorado, o nome é Richardson Homestead. Olha só, cara.
Anotando aqui para nunca passar perto.
É em Nova York, até que não é tão longe, não.
Nossa, acho que preciso ir mais pro sul do país.
Eu conheci um brasileiro que ele adora ir para lugares abandonados, assim, aqui nos Estados Unidos, sabe?
Ele ainda tá vivo?
Ele tem um canal no YouTube focado nisso. Vou até deixar aqui na descrição do podcast, assim, bem legal, assim. Mas eu falei, ele é corajoso, cara. Ele é tipo Miles, assim, sabe?
Nossa, eu quero muito esse canal, porque assim, assistir a gente assiste, sabe? Ir pros lugares é os 500, mas assistir a gente assiste.
Ele entrou num hospital abandonado, Tami, e tinha gente morando lá.
Não é esse cara que foi lá na Rússia, num bunker abandonado, que ele andou lá perto. Eu vi um brasileiro num bunker abandonado na Rússia. Tipo, os carros da Segunda Guerra Mundial, tudo empoeirado, e o cara andando lá no meio sozinho.
Cara, eu acho isso muito fascinante. Eu, particularmente, eu gosto muito, muito, muito de ver esses vídeos assim, cara. Tem um cara também que ele grava vídeos, assim, visitando minas abandonadas. E aí ele visitou uma mina abandonada que simplesmente tinha um monte de corrente no teto, tinha, tipo, vozes lá dentro. Mano, eu acho massa, tá entendendo? E eu adoro, agradeço imensamente que tenha pessoas pra fazer isso, porque se dependesse de mim, claramente
você
não ia
acontecer.
Você não
queria, né? Lógico.
Exatamente. Sou uma pessoa prudente, sou uma pessoa sã, né? Então eu dependo dessas pessoas, por favor, continuem fazendo
você,
isso. Gostei,
eu sou uma pessoa sã.
Sou uma pessoa sã.
É assim, é complicado. E eu tava pensando assim, em outros motivos pro Miles ir, nem pelo YouTube, sabe? Porque, bomba, cara, é maluco, cara, é maluco. E a gente também, né, como tem um DLC também focado no Wayland, né, que é a pessoa que envia o e-mail pro Miles fazendo a denúncia, né, cara, a partir dali, assim, assim, se a pessoa jogou só o primeiro jogo e não jogou o DLC, cara, vai, algumas coisas vai boiar, deixa muita ponta solta. Até o finalzinho, assim, do primeiro não tem bem o desfecho, né? Só a tela ficando preta e você só vê gente gritando e morrendo, né? Que é pelo Wallrider, né? Matando a galera.
Mas tipo, o 2 também tem isso, né? Tipo, mas não lançaram ainda. Eu acho que não lançaram ainda, não.
O 2 foi lançado.
Não, vai sair o 3 agora, né? Vai sair
falando,
o 3, chama...
Tô falando de DLC. Foi lançado alguma DLC? Eu não lembro.
Tá. Acho que não tem.
Mas deixou, não. Tipo, ficou muita coisa no ar no 2.
Vocês chegaram a ver o trailer do 3?
Não.
Não.
É, chama Outlast Trials. O trailer tá bonito, viu, cara? Tipo assim, se é que Outlast pode ser bonito. Mas os gráficos, assim, você dá pra ver a evolução, assim, você já vê que tem um perseguidor com machado atrás de você e vai ser uma coisa muito boa de se ver.
E é, né? É engraçado porque, assim, Outlast, ele fez um debut, assim, pra uma série de jogos que seguiram a mesma fórmula, né?
Sim, eu ia falar isso.
Não, então fala.
Pode falar. Eu falo assim, legal, a sua observação você já adiantou pra mim, obrigado.
Não, até o próprio Resident Evil 7 pegou muita coisa, bebeu nessa fonte aí, né? Você vê que tem bastante coisa que você fala, bem parecido, foi da onde que veio, né? Porque o lance do cara te perseguir dentro de um ambiente fechado, né?
Exato.
Se ele te pegar, é morte certa, né?
É, porque a gente tinha isso no Resident 2, né? Acho que todos os Residentes têm um C que... Não, mentira, no 4 não tem. O 5 eu não lembro e o 6 eu dropei no início. Mas o Resident Evil 2... E o 3 tinha sempre aquela figura te perseguindo no Resident Evil. Só que era muito diferente, porque no Resident Evil você tem esse ser te seguindo, mas você tem várias coisas pra fazer. Você tem um momento de respiro. Você tem um momento ali de outras coisas
pra fazer no game.
Né?
Você tá armado, né?
E principalmente isso, você tá armado. Quando chega assim, no momento da fight com o dito cujo, você tá lá com... Sempre vai dropar uma launcher do seu lado, né, claro. Convenientemente, você vai encontrar uma launcher em algum momento do jogo pra você acabar com esse boss. Em Outlast, não. Esse sentido de perseguição, ele é constante. Ele tem uma... são uma ou duas pessoas... Que tem um gordão e tem um outro.
É o Chris
tem aquele
Walker.
Das tesouras, né? É o
isso.
Chris Walker e tem o cara da tesoura, que é o corpo
dos dedos
do cara.
Isso, ele pensa que é um cirurgião, né? O louco lá. E, mano...
tem um padre, né? Tem um padre.
Então,
o padre
você
Marte,
tem...
Mas o padre ajuda mais que, sei lá...
É, o padre tá lá, enfim, né?
O padre, ele é maluco, quer dizer, quem não é maluco? É. Todas as variantes, por incrível que pareça, o nome dos loucos são variantes, né? Não é nada com Covid não, gente, pelo amor de Deus.
Ah, mas podia ser, mas olha, vamos lá, existem algumas relações aqui, algumas referências que a gente precisa falar, porque, enfim, a gente analisando aí a história, né? A gente poderia dizer, nossa, que coisa mais clichê. Mas a gente está vendo, basicamente, olha, vou te contar o seguinte. Tem uma empresa que ela está realizando experiências com pacientes que não sabem que estão participando dessa experiência.
Cara, é verdade.
Não é não? Você se ligou? Se ligou? É clichê, parece, mas...
Nossa, é uma coisa tão próxima, né?
Tipo, não é, rapaz? Pense, que coisa, não? E aí, sim, esses experimentos deram errado, algumas pessoas morreram, enlouqueceram, menino, que coisa, né?
Não.
E aí você passa, nossa, que coisa clichê, mas às vezes o clichê, ele acontece, né?
Uma coisa que é...
E a empresa, só uma coisa, a empresa, ela é, entre muitas aspas, é uma empresa de caridade. Sabe?
Sim, é.
A Moore Coffee é vendida como...
Filantrópica.
Vendida não, é filantrópica. Sim. Ajuda as pessoas lá no Monte, Mount Massive, sabe?
Olha, cara, aí, ó. Olha as coincidências.
Né?
É, mundo pequeno, né? Mas, e uma coisa também é que é assim, né? Os pacientes nem sempre eram pacientes, né? Porque qualquer pessoa que desconfiasse... Ou funcionários que pedissem demissão, eles davam um jeito de botar o cara no projeto e virar cobaia também, né?
Sim, pois sim. Pois é. Como aconteceu com o Elon, né?
Sim, o da DLC é um prestador de serviço, né? Que tá lá descobrindo.
Engenheiro de software. Mano, coitado do cara da informática, velho. Tá vendo como é que o cara da informática sofre?
Então, mas por que ele não foi embora de tarde? Bateu ponto, saiu e mandou esse e-mail de casa?
Mano, gente, pois é, bicho. Tá louco.
Não dá, gente. A gente quer defender.
A pessoa não viu o filme terror, né?
É. Agora, eu vou dizer a vocês que a gente assiste os filmes de terror e a gente fica, meu Deus do céu. A pessoa escuta um barulho e vai atrás do barulho. Que pessoa burra, né? Aí, quando você tá em casa, sozinho, que você escuta um barulho, você faz o quê? Você vai lá ver. Gente, quando eu tô no meio do caminho, eu falo, é exatamente o que um personagem de filme de terror faria. A gente chama eles de burro, né? Mas no final das contas, é mais ou menos o que a gente faria. Aí o cara, o idiota, ele descobre os bagulho, em vez dele ir pra casa, fingir que nada aconteceu. Gente, olha, presta atenção. Se você descobriu alguma coisa muito séria, se você descobriu assim, uma falcatrua muito grande, você recolhe as provas silenciosamente, você não afronta ninguém, você não revela pra ninguém o que você descobriu, certo? Você continua fazendo o seu, assim, da forma mais discreta possível. Finja que, sim, você não existe. E aí, quando você chegar na sua casa ou em algum lugar seguro, você manda essa prova para pessoas que realmente vão fazer alguma coisa, ou seja, a polícia, né? Você não manda pro jornalista, amigo. Você manda pra polícia. Sabe? Você manda pra empresa. Você não manda pra um freelancer. Você manda pra imprensa. Você manda pra TV.
Não, manda pra um repórter, sabe? O repórter que tá...
É?
Enfim.
Você não manda pro freelancer que vai lá sozinho pra se ferrar no final. Você não manda
pra um, né? Pelo menos, manda pra vários, pra ter chance.
Exatamente.
Mano, cópia oculta, cara. A gente. Cópia oculta.
Tipo
gente.
Assim, ó, você, Vinícius, manda um monte de provas no e-mail do William Bonner, por exemplo. Será, qual é a chance dele olhar? Ele não vai ver.
Nunca,
viver, né?
Jamais. Jamais. Mas o Maio, de repente, tinha muito o que fazer, né? Porque o Maio já tinha sido demitido por causa de uma denúncia que ele fez da guerra do Afeganistão. Isso. Eu ia falar Vietnã. E assim, de repente ele tava de boa, né, cara? E aí viu a oportunidade.
Vamos lá, porque aí já tem um outro erro. Se o cara já foi demitido, ele tá desacreditado no mercado, porque ele fez uma denúncia lá. Então, assim, se ele foi demitido, é porque meio que ele tá desacreditado no mercado. Independente se a matéria dele foi realmente construtiva e foi boa, ou se foi uma farsa. mas você não vai enviar suas provas para essa pessoa que já está com a reputação duvidosa, né, perante os seus colegas de trabalho. Você vai mandar para um local que tenha, enfim, né, embasamento, seja respeitado pela sociedade.
Uhum.
Enfim, né?
Complicado.
Uma coisa que eu tava pensando aqui que é legal de comentar sobre a produção do jogo é que os desenvolvedores tiveram consultorias de psiquiatras, né, para criar as pessoas que estão lá internos, né? E para eles terem personalidades únicas, né? E aí acaba sendo que tanto que nem todos eles são agressivos, né? Alguns você passa, eles estão encolhidinhos, chorando, balbuciando coisas.
Sim.
E, né, e ficou cada um dos inimigos, digamos assim, né, tem personalidades únicas, e além disso, eles agem, digamos, né, como pessoas que têm algumas de síndromes e doenças, né, digamos assim.
Sim.
Né, e uma outra
Mano,
coisa também
tem
que a gente
canibal, cara.
descobre
Canibal,
é.
tem de tudo naquele lugar.
Eu ia falar dos irmãos canibal.
Nossa, que esses filhos da mãe, bicho, enfim.
Pior que eu morro de rir com eles. A conversa deles é maravilhosa. Porque eles ficam num dilema muito forte, assim, sabe? De matar o cara. E eles ficam conversando à frente
É
dele.
mesmo, ele fala assim, não, ele tá com medo. Parece delicioso. Eu vou ficar com o
É
filho
isso!
dele.
Cara, eu disse assim, mano, que sensacional, mano. Os caras só separados por uma gradezinha e eles ali só nas.
Então, esses dois, tem uma hora que depois da cena do padre lá, que você encontra o padre abraça o destino dele, você tá
Nossa.
dentro, você vai saindo assim, aí tá os dois na porta, né? E a porta abre e fica os dois parados lá de fora te esperando, aí você fala assim. Puxa, velho, eu tenho que passar ali mesmo. Aí eu fiquei procurando lugar pra sair, eu olhei pra todo lado. Não, tem que ser por ali mesmo.
Ele fica se questionando. Ah, o padre foi pra matar, né? É fogo, né? Mas depois. Cara, e tem um doente lá também que tá jogando basquete com uma cabeça, velho. Não sei se você lembra. Eu não sei.
Sim.
Cara, essa cena é bizarríssima. É uma das mais bizarras, né? Fora
você
assim.
Atrapalha o jogo dele, ele fica puto.
Ele não deixa sair do local. Nossa, mano. Cara, tem várias partes agoniantes, né? Eu acho que uma das coisas, assim. Acho que o que tem mais nesse jogo são as cenas de perseguições, né? E pra mim, são de longe as cenas mais que você fica na ponta da cadeira. É difícil você ficar calmo. Às vezes você tomar uma decisão lógica. Aí você pensa, sabe? Acho que na vida real, de repente, eu faria tanta merda quanto ele. E, assim, tem um jogo chamado Haunting Ground, de 2005, que bebe muito dessa fórmula de perseguição, né? Que tem um perseguidor praticamente. Tem alguns perseguidores em algumas fases, e tem, é claro, né, nesse caso, no Outlast, que é o Chris Walker, né? Que é. Cara, esse cara é um ser bizarríssimo, sabe? É um ser que. Mano, você olha pra ele e dá medo. Aquela cena em que ele. A gente tá passando por aqueles dois armários, ele puxa você, mano. Meu Deus do céu, eu quase tive. Eu quase tive meu filho ali, sabe? Porque, porra. Porque era uma cena totalmente inesperada. Como eu não vi no YouTube, só vi algumas coisas, principalmente. O meu amigo jogando, eu não cheguei nessa parte, mas com certeza é um dos maiores sustos assim que tem durante o jogo.
Tem uma hora que também, querendo ou não, ele acaba sendo o maior objeto de te passar cagaço, né? Mas o noivo lá da DLC também é muito sinistro, cara. Ele te prende e fica recitando poesia e falando que te ama e que você vai ter seus nossos filhos. E aí ele faz umas esculturas com o corpo das pessoas. É um negócio muito sinistro.
Meu Deus.
Que coisa horrorosa.
Eu lembrei de um jogo que é bem na pegada de Outlast também, que é o Penumbra Black Plague. Tem o Penumbra Overture e tem o Black Plague. Eu joguei o Black Plague. E, cara, é muito na pegada de Outlast, você se esconder, tem alguém te perseguindo e você tem que usar a visão noturna e tal. Velho, tem vários outros. Tem um que recentemente que eu joguei também, que foi o Home Sweet Home, e eu simplesmente eu não aguentei terminar Home Sweet Home, gente. Não é porque é um jogo ruim, é porque eu realmente estava ficando muito agoniada jogando. Eu estava muito agoniada mesmo. É um jogo sul-coreano, se eu não me engano. E se trata justamente de algumas lendas da Coreia.
Caramba,
e
ela tem sério?
Sério, é muito bom. É muito
eu legal, vi alguns vídeos desse jogo.
É muito bom. E assim, tem a garota lá que ela fica te perseguindo. E, mano, eu simplesmente disse, gente, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Porque eu simplesmente não queria mais sair do armário. Eu cheguei nesse nível. Eu disse, gente, eu não quero mais sair desse armário. Minha vida agora vai ser nesse armário. Eu não quero, eu não tenho mais coragem de sair do armário. É isso. Mas assim, surgiram muitos outros jogos desse. E tem outros jogos também que você vê que tem, assim, uma... Que bebe na fonte de Outlast, mas no final das contas acaba sendo um jogo mais voltado pro puzzle, né? Embora tenha uma figura perseguidora, mas ela aparece muito menos do que nesses outros jogos, né? Por exemplo, o Visage, não sei se algum de vocês já jogou o Visage, mas Visage atualmente é o meu jogo de terror favorito. Ele é um jogo indie também.
Visage.
Ele, inclusive, tá no Game Pass. Ele entrou no Game Pass agora.
É, eu ia falar isso agora. Acho que eu vi ele no Game Pass.
Sim, ele tá no Game Pass. E, cara, ele é muito, muito bom. Ele tem uma figura perseguidora. Só que essa figura perseguidora, ela não tá sempre no jogo. E ele é muito psicológico. E é bem na pegada, assim, de Outlast. Porque o Outlast, ele também mexe com o seu psicológico, né? Principalmente, ele trata... do psicológico do personagem, mas ele acaba também te deixando pirada. Mas, enfim, esses jogos assim que tem uma pegada mais psicológica, que ele trabalha mais com o teu psicológico, ele vai te dar uns sustinhos, ele vai te dar um jumpscare. Mas a tensão que ele cria e esse terror psicológico que ele cria durante todo o jogo, esse clima, é que faz deles serem bons. Porque... Pô, eu vou te dizer, eu gosto muito de Resident Evil, eu gosto muito de Silent Hill, né? A gente tem esses ícones, né, vamos dizer assim, dos jogos de terror, mas eles são jogos que, tipo, a gente pega uma arma eventualmente, a gente sente um medinho por conta de um jumpscare, né? O Silent Hill tem mais um lance psicológico também, mas ele não é tão apegado a isso. O Resident Evil, pelo amor de Deus, né? O Resident Evil é tiro, porrada e bomba.
Literalmente.
É, ele te dá também os jumpscares. Mas esses jogos indies que o pessoal tá fazendo agora, cara, tem um jogo indie. Tipo, tem, sei lá, acho que é 4 desenvolvedores só. E eles conseguiram fazer um puta jogo de uma hora. Ele tem uma hora de duração, que se chama From the Darkness, se passa dentro de um apartamento, e ele consegue ser genial por conta dessa pegada psicológica. Então, assim, Outlast trouxe muito disso, trouxe muito esse lance de psicológico, essa questão de te deixar tenso o tempo inteiro, tá entendendo? Principalmente porque ele tem perseguição, mas você fica tenso já na iminência de ter a perseguição, e às vezes nem tem, e você continua tenso durante o jogo, e eu acho que é isso que eu acho magnífico.
Vocês falando de jogos assim que beberam muito de Outlast, eu não sei se vocês jogaram, cara, eu ia falar que o jogo era gratuito, mas assim, é sacanagem, né? E começa com o Partido dos Trabalhadores. É o PT, né? Que foi.
Nossa,
que, cara, é um player de player teasable, né? Que é praticamente uma demonstração. Cara, eu fiquei cagado para jogar essa demonstração. E, tipo, bebeu muito da fonte do Outlast. Não tem bem um perseguidor, mas tem uma atmosfera psicológica ali que te prende. Sim. A avançar, cara, no jogo.
Isso aí é uma coisa que você se engana. Ele tem o
perseguidor. Exatamente, eu ia falar exatamente isso.
Os modders fizeram uma mudança com a câmera. Uhum. E aí ele consegue tirar a câmera da tua visão e virar pro lado que ele quiser.
Ah, é verdade, tem isso, então, tem isso
ela
mesmo.
Ela fica atrás de você o tempo inteiro.
É. Caralho, é verdade. Ela tá nas tuas costas. Eu esqueci desse detalhe.
E é muito bizarro, porque quando eu assisti porque eu não tinha um PS4 nessa época, então eu realmente não consegui jogar, né, o PT. Mas eu vi os vídeos no YouTube.
Companheiro.
E aí eu vi os vídeos no YouTube e, assim, eu nitidamente sentia que tinha uma outra respiração que não era dele.
Tinha.
E eu ficava, mano, tem uma pessoa respirando. E aí ele virava, não tinha nada, né? E eu disse, mano, esse jogo, eu sei, deixa eu ver. Aí eu ia pra outro player, né? Outro youtuber, e também tava com a mesma respiração. Só que pouca gente falou sobre isso. Assim, o pessoal achava que era do jogo mesmo e tal. Uhum. Mas fez todo sentido depois que os caras fizeram isso e descobriram que ela tava atrás dele o tempo todo.
O jogo tem... O jogo não. A demonstração tem 8 anos e tem gente ainda achando coisas escondidas nessa porra dessa demonstração. É tipo... Konami vai se fuder, cara. Puta que pariu.
E não lançaram o jogo, né?
Não lançaram.
Os caras estão lamentando isso até hoje também.
Cara,
vai
se fuder,
Konami. O melhor jogo de terror que não foi lançado.
Cara, vai se fuder, Konami. Cara, como uma empresa que tem as melhores obras, assim, de terror, de jogos como Castlevania... Não, sabe? Ah, vai. Não,
eu te amo e eu te odeio, Konami.
Eu odeio a Konami. Eu odeio a Konami, cara. Vai se fuder, Konami. Nossa.
É foda, eu tô ligado.
É foda.
Ai,
mas assim,
eles se ferraram depois que eles tentaram continuar a franquia lá do Metal Gear. E se
fuder.
Pronto.
O Metal Gear Survive, né? Eu nem chamaria aquilo de jogo. Eu chamaria aquilo ali de lixo caça-níquel. Puta que pariu.
Desonestidade, né?
Desonestidade.
A Tami falou da série Penumbra, né?
Uhum. Sim.
Tem um na mesma pegada, que é até do mesmo produtor, que é a Frictional Games. Que é
Amnésia e...
The Dark Descent.
Isso.
E também é a mesma pegada, né? Um cara com um lampião andando no escuro.
Com
e você passar perto do coração também.
Não joguei, não, mas.
Mas é o mesmo estilo também. Little fake. Uma coisa que também é legal falar, voltando ao Outlast, é que o jogo também tem um pezinho aí a mais na realidade também, que ele se baseou, e até durante o jogo, quando você vai lendo as notas e os documentos, eles mencionam isso, que é o experimento do MK-Ultra, que é um experimento da CIA, né, que eles realizaram no período da Guerra Fria, que... basicamente consistia em fazer lavagem cerebral e controlar a mente das pessoas através do uso de drogas. No caso, consistia em capturar um espião russo infiltrado nos Estados Unidos, né? Russo não, soviético, né? Porque na época da Guerra Fria era soviético. E através do uso de drogas, conseguir converter esse cara e poder mandar ele para a União Soviética e através dele ter informações, né, em que favorecesse o país. E foi um experimento secreto, né? E querendo ou não, né?
Não tem tanto tempo, né?
São muitas violações, né, de direitos.
Mano, sumiram crianças por causa dessa bosta desse projeto, velho.
É. E aí aquele negócio, né? Os caras enfiavam qualquer droga que eles achavam que pudesse contribuir com as intenções que ele tinha nas pessoas, né? Em doses... cavalares, digamos assim, né?
Agora,
sim.
Imagina, isso já é, assim,
Isso é realidade, tá, pessoal? Isso é real, isso aconteceu mesmo.
Exatamente, mas vê só, você já tem aí uma grande merda acontecendo, né, com pessoas saudáveis.
Uhum.
Né? Aí você inventa de fazer isso com loucos.
Sim.
Parabéns. Puta ideia boa, hein?
Não, mas se você reparar, o tal do Vanek, ele é um ex-nazista. Ele foi absolvido dos crimes dele por causa daquele projeto que também aconteceu na vida real, o tal do Paperclip, que sim, os americanos adotaram os cientistas nazistas para poder fazer seus projetos, continuar seus projetos aqui. Não é à toa que essa... Enfim. Que não é assim... A lógica deles é que, tipo, para você conseguir fazer esse projeto dar certo, tem que ser uma pessoa mentalmente instável, sabe? E olha a ideia, né, deles, né, cara? Mano, e você vê que só desgraça, né? Ele enfia aqueles... É claro que o MK Ultra, eles não continuaram, mas o projeto Wallrider, do Vanek, continuou, e ele começou a colocar os malucos dentro do motor morfogênico, né? E começou a fazer toda aquela atrocidade com os caras, né? Quem já não era... Já era maluco o suficiente, né? Criminosos mesmo. Só pioraram, né? Começaram a ter aquela aparência esquisita, né? O próprio Chris Walker, que já não era muito... Já era um veterano de guerra fudido da cabeça, piorou ainda mais, né? Ele achava que tinha um terceiro olho, ele arrancou a própria testa, sabe? Mano, é só desgraça ali naquele lugar.
É assim, uma outra relação que tem é que no MK Ultra, um dos métodos que ele tinha de deixar o cara quebrado, né, era privação de sono.
E isso.
O Wallrider do game, ele tem exatamente uma associação com o lance da paralisia do sono. Numa das notas diz, né, que ele é o nome Wallrider, né, ele tem uma relação com esse negócio. Eu tô tentando achar exatamente...
E coitado do Billy, né, o Billy que acaba, entre aspas, se tornando Wallrider, né, porque ele foi enganado pela mãe pra poder ganhar um dinheiro da Murkoff, mano. O cara se fudeu assim mesmo, sabe? Quando a gente tem aquela aparição dele lá no laboratório dele, olhando pra aquela tela fudida lá, fazendo quase o Rorschach lá na tela, e ele lá acordadão dentro daquela bolha lá, mano, é uma cena bem forte, né? E tem até no próprio DLC também, você vendo o Ed, né, que é um dos perseguidores do Waylon. Um dos perseguidores do Waylon lá, né, cara, depois o cara fica maluco, meu irmão, acha que ele tem que ficar decepando o pau dos outros lá pra poder fazer a própria noiva, sabe? Ele fica vestidinho de noiva. Ah, e aparece ele dentro do motor, né, mano? Ele se deteriorando.
Uma coisa que eu tava pensando, né? A gente às vezes tende a separar, né? Ah, o Chris Walker é um vilão, né? Mas, na verdade, todo mundo que tá lá dentro são vítimas, no final das contas. E só o doutor lá, né? Que
O Richard, né?
É, os ditos loucos da história, né, na sua grande maioria, eles são vítimas do projeto, né? Eles chegaram, sim, naquele estado justamente pelas drogas que foram administradas, né, e pelos sofrimentos e torturas que eles passaram. E sim, o Miles, né, que a princípio ele vai cobrir, né, ser uma jornalista, ele também passa a vítima e, no final, a testemunha, né?
Nossa, mano.
Dos acontecimentos que estão lá, né?
E vamos ser muito sinceros, esse cara sofre, velho. Puta, nossa, merda. Mano, o cara tem os dedos arrancados, cara. O cara é espancado. O cara é drogado. Porra, mano. Todos os tipos de atrocidades que você pode imaginar que acontece com ele, acontece, mano. Todos os tipos de merda. No final, pra ele, aquilo lá foi lucro, sabe? Porque, eu honestamente, eu não sei se vocês assistiram Round 6. Cara, como é que você sai? Como é que você sai?
Só o primeiro episódio.
Você ia dar um puto spoiler.
Pois é. Não, eu ia falar assim. Como é que o cara sai normal de um lugar daquele, sabe?
Ah, não é verdade.
Do hospício. Como é que você sai do lugar daquele ali, sabe? Mano, eu acho que eu se eu me ver, se eu vejo... Não tô querendo incentivar nada aqui não, tá, gente? Pelo amor de Deus, mas... O cara perde até a razão de viver, irmão. Porque ele viu o pior do ser humano, velho. Em todos os sentidos. E pelos arquivos que ele leu, pelas atrocidades que ele viu. Mano, ele viu as piores coisas. Mano, ele viu um cara serrando o pau do outro cara, velho, pra transformar o cara em mulher. Mano, mano, essa é uma das piores cenas que tem no Outlast, velho. Caralho.
Ah, mas mano, ele tava recitando poemas e falando, mano, que amava ele enquanto fazia,
não,
isso.
Não, cara. Cara, velho, eu pra você que tem um piu-piu, mano, você ah.
É, né? eu
não tenho e fiquei agoniada. Eu não tenho, olhei assim,
Mano, deve dar uma dorzinha, né, velho?
Deve dar uma coceirinha.
Bota um depois.
É.
Não botar
tá
um
com metiolate.
Cara, Ai, mano. É por isso que eu falo que Outlast tem muitas cenas que são difíceis de você ficar assistindo. Inclusive, eu vi um youtuber falando que ele fez a gameplay de Outlast e ele foi desmonetizado. Mano.
Não, é total. É bem isso. Mas principalmente por conta das genitálias, né?
Não, mas eu vi ele reclamando que todo o vídeo foi desmonetizado, assim, até da primeira parte. A mais das genitálias é mais na DLC. Mas, cara, mano, tem os caras lá falando que vai abusar do seu corpo quando você morrer,
é
mano.
Isso. Não dá, né? Cara. Também não dá, né?
Não dá, né? Falar que tá sussa, né?
É um questionamento, assim, que realmente minha mãe e algumas pessoas me fazem. Que você assiste, joga isso.
Às vezes é difícil, né?
Eu fico, assim, com uma certa dificuldade de tentar explicar, porque às vezes, pô, isso é muito legal. Não pega bem, né?
Não
fala
pega
pra
bem.
Ela, assim, que o medo nasceu para ser superado. Você, não, existe medo isso. De você poder enfrentá-lo.
É isso.
Mano, em um mundo que... Você abre um WhatsApp, você pode encontrar qualquer pessoa te mandar um vídeo de alguém morrendo, velho.
Ai, sabe? Nossa. É. Amigo, sai daqui. Círculo de amizades é esse que você tem? Pelo amor de Deus.
Não, eu tô querendo dizer que, do tipo, tá muito fácil você encontrar conteúdos tão gráficos como os jogos,
sim,
sabe?
Sim, é verdade.
Não, entendeu? Porque antes... Eu entregando minha idade. Se você queria ver algumas atrocidades, você tinha que entrar na Dark Web, sabe? Na Deep Web, né? Dark Web. Na Deep Web. E tinha o site assustador, que tinha coisa de gente morta.
Nossa, eu lembro.
É. Mas eu acho que, assim, pelo menos eu não procuro, né? Mas, assim, eu não vejo muito na superfície isso, não. Eu acho que continua. Pelo menos se você quiser ver uns bagulho realmente, assim, traumatizante, assim, pro resto da sua vida, de você ficar, sei lá, em estado vegetativo, eu acho que é só na Deep Web mesmo.
Não, nossa, mas... Tem muita coisa, assim, por exemplo, eu não vou dizer que eu pesquiso, porque principalmente, como eu falei, eu sou muito medroso e eu sou uma pessoa que sou facilmente impressionável.
Eu fico pensando muito nessa questão, porque que tipo de ódio que a pessoa tem que faz ela desejar esse tipo de coisa para os outros, sabe? Porque, assim, eu sei que é um pouco difícil a gente falar além das nossas próprias experiências, mas se eu pegar... Tudo que aconteceu na minha vida até hoje, com certeza eu tive experiências ruins, mas nenhuma delas me levou ao ponto de desejar o tipo de morte, assassinar pessoas, esse tipo de coisa.
Sim.
Eu sei que eu posso falar só por mim, né?
Sim.
Mas essa questão que vive entrelaçada aí, né, com a humanidade, junto com a crueldade e com esses... desejar o mal ao próximo, né? Porque eu penso muito nisso porque eu fiz faculdade de história, né? E aí a gente estudou, querendo ou não, as guerras e tal, e a gente vê, por exemplo, uma guerra recente, mesmo da Bósnia, por exemplo, que os caras simplesmente eles moravam na mesma rua, ou iam na mesma mercado. E de repente um dia o cara acordou cedo e falou assim, eu vou ali matar meu vizinho. E saiu matando todo mundo e jogando dentro do rio, sabe? E pessoas que viviam durante décadas, uma do lado da outra, simplesmente só porque um dia o governo ou alguém, um golpista lá não sei de onde, resolveu falar para ele sair matando as pessoas e eles acharam isso legal e foram fazer, sabe? E é meio difícil encontrar explicação mesmo para essas coisas.
Não, mas isso é uma combinação de lavagem cerebral com assim, distúrbios mentais mesmo, tá entendendo? Porque, assim, são pessoas, como eu posso falar, divergentes, né?
Sim.
Com relação à mente. Porque, assim, tem a questão da lavagem cerebral, que é quando uma pessoa ela acredita tanto, e a gente pode aí mencionar casos históricos, como, por exemplo, do Charles Manson, que o próprio Charles Manson mesmo, ele não atirou em ninguém. Ele não é um assassino.
Sim.
Ele é o maior assassino que não é assassino. E ele conseguiu fazer uma lavagem em todas as suas seguidoras, né? Porque a maior parte eram garotas. E assim, tudo na manipulação.
Sim.
Então, quando você tem uma pessoa por trás que te manipula, que consegue fazer você crer que alguma coisa é realmente...
aquilo que ele está dizendo.
Exatamente. Então, primeiro que a gente tem essas pessoas que são fracas de mente, e a gente tem as pessoas que são sociopatas, psicopatas, ou tem algum problema mental. Lembrando aqui, gente, que não é porque você tem alguma divergência, que você é neurodivergente, que você é uma pessoa ruim. Não, jamais.
Tá? Uhum.
Inclusive, a gente tem pessoas que são psicopatas e nunca cometeram um crime ou nunca vão vir a cometer um crime, mas isso não e faz com que elas
isso também é por
sejam...
causa do meio da pessoa, né? O meio que a pessoa está inserido, né? E isso também influencia.
Depende.
Ah, com certeza.
Depende um pouco. Tipo, se você...
Sim. Tem exceções, é claro.
É, porque assim, se você é uma psicopata ou um psicopata, independente do meio que você viveu, você é aquilo. Não é uma coisa que
Sim.
você adquiriu. Não é uma
Sim.
coisa que você se tornou. Mas uhum. existem meios que você trabalha, né? Se você for diagnosticado com muita antecedência e tal. Mesma coisa com sociopatia, né? Que são
Sim.
coisas diferentes. A psicopatia e a sociopatia são coisas diferentes. Mas são coisas que você nasce com. Então, não tem aquela
uhum.
coisa que, tipo, ah, porque o meio que eu vivi, eu fui muito traumatizada, eu fui abusada, eu sofri violência e me tornei uma pessoa psicopata. Não, aquilo ali sempre esteve em você. Talvez aconteceu algum gatilho que te fez ir dar um passo
assim.
Além. Tá entendendo?
Sim.
Mas aquilo já tá em você. Então, graças a Deus, que é por isso que não é a sociedade inteira que comete essas atrocidades. Você tem pequenos grupos, né? O problema é que são pequenos grupos que são muito barulhentos.
É os fanatismos, né? Também.
Exatamente. A gente entra aí nessa questão de fanatismo.
Janeiro de 2021 teve a invasão ao Capitólio por causa de um discurso
Sim.
do Trump.
Exato.
Mano, eu fico até com medo. Quando começar na época do Brasil, assim, de eleição, sabe? Principalmente
uhum.
se o Bolsonaro perder, Deus queira. Mas ele fazer alguma coisa que o Trump... Mesma coisa que o Trump fez. Faz, e vai ter muito bolsominion lá que vai fazer a mesma coisa.
Não,
então,
vai, porque já tá todo mundo envenenado. O que acontece é o seguinte, de Outlast a gente passou por um bagulho assim, social e psicológico muito profundo, né? Gostei.
Mas Outlast também traz essas coisas.
Não, você precisa refletir, né? Porque, enfim, como eu já falei mais logo no início, cara, a gente tá tratando de uma sinopse, basicamente, que a gente está vivendo, que é uma empresa que está fazendo experimentos com pessoas, com pacientes que não sabem, não deram autorização e não têm conhecimento dessas experiências. A gente está vivenciando isso hoje, tá entendendo? E assim, no Outlast isso não fica muito claro, pelo menos eu particularmente não me lembro, mas o que a gente tem disso que está acontecendo agora, que é muito paralelo, obviamente, sem todas as atrocidades que acontecem no Outlast, se bem que as atrocidades são bastante, assim, fortes também, né? Na vida real.
São atrocidades, só, elas não são físicas, digamos assim, com lâminas, né, sanguinolentas, igual no jogo, mas são atrocidades, né? São crimes contra a humanidade que estão acontecendo, não.
Exatamente. Então a gente tem esse paralelo aí. E você, quando vai ver as redes que apoiam toda essa atrocidade, é incrível, eles são heróis.
Também tem aquela questão que os caras estão tentando reescrever a história.
Isso!
Né? Eles têm, inclusive, aquele tal Brasil paralelo lá, que os caras... É. Eles reinventam a história do Brasil, datas que a gente sabe como as coisas aconteceram, e eles vão lá e simplesmente... Tipo, golpe de 64, para eles é a Revolução de 64.
Exatamente.
E só para mencionar, merda, né? Assim... Então, esses dias eu vi um negócio que eu acho que é um número assustador, que essa questão do flexibilização da aquisição de armamentos, né, que os caras fizeram, eles criaram uma motretinha lá que é o um negócio de liberar os grupos para caça.
Isso.
Né? E aí, tipo, que os caras venderam 200 mil armas para caçar javali, e em 2021 inteiro foram caçados só 16 javalis.
E essas armas aí estão aonde, né?
Pois é.
Caraca, é muito bizarro que a gente esteja vivendo algo minimamente semelhante, sabe? Mas a gente já... É algo que a gente precisa estudar, né? E ver onde é que as coisas estão sendo erradas, velho. Porque... Gente, eu preciso falar, são práticas nazistas, tá? São práticas nazistas. Inclusive, existem várias evidências que provam que a empresa é nazista. Né?
Pois é, né?
Tem hino, tem lema, tem... Cara...
Diz que durante os experimentos, eles recitaram o lema, né?
Não, eles cantavam um hino lá, velho. Era um bagulho muito, muito bizarro e muito, muito surreal.
Mano, o lema da empresa era um lema da SS, né?
Era o lema da SS, que era tipo lealdade e obediência. Então, assim, é bizarro como a gente pega uma sinopse dessa que parece muito de um jogo ou um filme de terror. E, na verdade, a gente tá vivendo isso, né? Coloca aí, olha, só um perseguidor coisa, e vira aí o Outlast da vida.
Uma coisa que é assustador de se pensar é porque, assim, igual tanto no Outlast e o Amorkoff, tinham médicos por trás disso, né?
É.
E um dos argumentos que eles usaram para defender essa empresa aí que tá em pauta aí é que somente 12 médicos que trabalhavam lá que denunciaram. Que mais de 5 mil médicos, ou 13 mil médicos, sei lá quantos são, que estavam compactuando com isso. Então, se você vai pensar, médicos que deveriam ser de confiança, né, que seriam para quem você vai entregar sua saúde, né, e tentar, às vezes, melhorar de uma condição que você está passando, são os caras que vão te mandar para o abatedouro sem a menor hesitação.
Exatamente.
E ainda vão fazer lavagem cerebral em você, né?
Exatamente. E a gente entra aqui, voltando para o Outlast, a gente tem um fucking cara que, assim, pensou, acho que isso aqui não tá muito certo. Foi um cara.
O Raymond, né? Foi o único que se manifestou, né?
Foi o único.
E o Miles, né? Que corajoso.
Exatamente.
Corajoso, cara. Muito corajoso. Tá doido.
Parabéns.
Eu mesmo receberia esse e-mail e falar tchau.
As pessoas, em nome de manter a renda, as pessoas, em nome de manter os empregos,
por
elas
medo,
compactuam e silenciam sobre coisas pavorosas. A gente já viu isso acontecer diversas vezes no decorrer da história aí. Não vai ser a primeira e não vai ser a última.
Exatamente. A primeira coisa que falavam com relação às pessoas que queriam denunciar era, pô, pensa na sua família. Cara, isso é uma ameaça velada.
O jogo encerra assim. Quando ele tá pra enviar os vídeos pra internet, ele fala, mas... Putz, se você fizer isso, vai enrolar um... Pô, vão atrás da sua família, você vai ser perseguido pelo resto da sua vida.
Ó, não é que ele fala não, mas você vai publicar esse podcast aí, eles vão perseguir a gente.
Engraçado, porque assim, é bem certo. Cara, Outlast, vendo altas semelhanças de Outlast com a nossa realidade agora. Porque assim...
Ó, apesar da piada, eu posso dizer... Quem quiser encarar, eu sou bom de briga.
Eita! mas é muito bizarro, porque assim, é justamente essa parte aí do final de Outlast, tem esse diálogozinho, e mano, a gente viu ao vivo um um diálogo extremamente parecido ocorrendo na CPI, que foi o cara lá, pensa na tua família, pensa não sei o quê, tá entendendo? Você vai fazer isso mesmo? Volta atrás, não manda não. Fala lá que sei lá, você tava chateado, que você tava com raiva, e não diz pra cancelar essa matéria, mano. É um paralelo imenso, cara.
Usou o argumento da convivência de não sei quantos anos, como isso. Se isso legitimasse o que eles estavam fazendo, né? Tipo, ah, você convive com a gente 8 anos aqui, não sei o quê. Como se podia ser 100 anos, né?
Exatamente.
A realidade, o jogo imitando a realidade, né, pelo visto.
Na verdade, é a realidade imitando o jogo, será? Não sei. É.
Ah, olha... E pior que eu não duvido que muita dessas bizarrices assim já aconteceu, né? Como o próprio MK Ultra rolou mesmo. Como muitas outras coisas, né? Pô, você não, vê que...
Na verdade, são as duas coisas. Desculpa te cortar aí, Vinícius.
Não, não, que isso. Pode me interromper.
É porque, igual a gente falou, o Outlast se baseou no MK Ultra, que foi um experimento real que aconteceu lá durante a Guerra Fria. E agora, querendo ou não, a realidade está imitando esse tipo de acontecimento aí com isso que a gente está vivendo. Porque... A gente não precisa ir muito longe. A gente sabe que no Brasil mesmo, aqui no sul do Brasil, tem uma cidade lá que o Joseph Mengele, que foi o médico nazista responsável por experimentos, ele veio morar aqui no Brasil, morreu nadando no mar com 80 anos, ninguém sabia.
Passou de boa,
mano. E ele fez, não, e ele veio fazer experimentos aqui, tanto que na cidade lá tem uma taxa de nascimento de gêmeos incrivelmente superior em qualquer lugar do mundo.
Meu Deus do céu, valei-me.
Meu Deus do
céu. Sim, pode procurar aí. Procura os gêmeos de Mengele pra você ver. Tem, tipo assim, vamos supor que a taxa de nascimento de gêmeos numa cidade de 100 mil habitantes é 5 a cada 100 mil. Lá é 30.
Nossa Senhora.
O próprio Trump, quando teve uma manifestação de neonazistas, acho que foi na Geórgia, ele mesmo falou, as pessoas podem se manifestar, porque é o direito delas, sabe? Porra, mas você tá falando de manifestação pró-nazismo. E, porra, no Capitólio tinha uns caras lá com a camisa lá do Auschwitz Wins, sabe? Alguma coisa assim, sabe? Mano, é pavoroso, cara.
É bizarro.
Né?
Eu adoro que tipo, esse podcast ele já virou um podcast de política e é isso. Aceitem e lidem com fatos.
Pois é, mas o próprio jogo lidar com isso também, né? Tipo, então não estamos tão longe da pauta, né? Então, sabe? E assim, apesar de a gente estar jogando... É porque o pessoal às vezes esquece que Star Wars também fala de política. Tem claro que tem coisas que não são muito políticas, mas as coisas que a maioria das coisas que o pessoal adora assistir trata sobre política. Então não tem como a gente fugir muito, principalmente porque a gente tá numa época bem merda, sabe? Uhum. Em que tudo tá explodindo na nossa cara e, sabe, tem gente que bate palma que tá achando isso lindo. Então, mano, se você ouviu isso e achou ruim e não aprendeu porra nenhuma com a discussão, cara, eu sinto muito, cara. Não volta aqui mais. É só isso que eu posso dizer. Então, desculpa aí.
Desculpa, as pessoas não, confundem, né, cara? As pessoas confundem a dita liberdade de expressão com falar qualquer coisa sem sofrer as consequências.
Sim.
E, infelizmente, a maioria das pessoas hoje adoram cagar regra sobre um monte de assunto que elas não têm o menor conhecimento para falar sobre.
Uhum.
Então,
uhum,
eu basicamente falo assim, eu sou um tipo de pessoa que eu, antes de me pronunciar, eu prefiro ler e estudar sobre as coisas antes de falar qualquer bobagem.
Errado, hoje
as pessoas fazem exatamente o contrário.
Todo mundo
elas
sabe,
não
todo
têm...
Mundo.
E não tem a menor intenção de voltar atrás ou admitir que estão errados.
É exatamente, sim, o famoso selo monarca de aprovação.
Nossa, mano, nem falo.
O WhatsApp, todo mundo todo mundo
nossa,
usa,
odeio,
né,
esse aplicativo.
Mas é aquele negócio, aqui no Brasil, o que os caras fizeram? Eles te dão um WhatsApp ilimitado. Uhum. Só que se alguém te manda um link, quando você clica no link para ler, ele não é ilimitado, porque o site não é. Então, sim, o cara, a minha avó, a minha tia Neide, de 70 anos, recebe no WhatsApp dela lá uma fake news escabrosa sobre qualquer assunto, antivacina, que seja.
Só lê a manchete.
Lê a manchete e não consegue verificar se é verdade, porque ela não tem, principalmente quem é, digamos assim, mais pobre, né, não vai ter plano de dados, não vai ter a internet para verificar, não vai conseguir confirmar aquilo e vai passar a ser verdade automaticamente. Né? Isso que as operadoras fazem é um tipo de tornar a pessoa refém, né? A pessoa fica refém do aplicativo.
Exatamente.
As pessoas se informam por ele, né? E aí que nós estamos barrando num problema, né?
Sim. Porra, é um puta num problema grave, sabe? Muitas daquelas pesquisas ali de tecnologia e tal, a gente, sempre a porra da tecnologia militar, né? Pra fazer a nanotecnologia à nossa disposição, fazer com que o cara saia da mente e consiga transportar sua mente pra outro corpo, ou usar as próprias nanomáquinas pra fazer um massacre. Mano, é sempre a porra do militarismo, sabe? Que acaba causando esse tipo de merda, né? E não é muito diferente do que a gente tá vivendo hoje, né? A gente teve um presidente do Brasil que ameaçou os Estados Unidos, mano. Se não tem saliva, tem pólvora, né? Enfim.
Pô, de pólvora, amigo, você não consegue uma hora de combate, sei lá.
Mano, é.
Uma coisa que a gente tem que refletir também, tanto no jogo quanto na vida real, até onde se deve ir pelo progresso? O que é permitido fazer para ter progresso?
Sim, né? Exatamente.
O Resident Evil é sobre isso também, né? São as corporações, sim, usando pessoas como armas biológicas, espalhando, sim, vírus. E é só putaria mesmo, né? Então,
dedo no cu e gritaria, mano. Ali
pode
também
parecer, às vezes, um pouco raso a gente chegar, às vezes, nessas conclusões, mas, querendo ou não, cara, eu achei que... Eu já estou muito feliz de participar desse episódio, mas agora mais ainda, porque é um tipo de ligação e um tipo de conclusão que eu não tinha chego depois de jogar. Eu cheguei a pensar, né, nossa, que crueldade, nossa, experimentos, né, mas a gente tende a não trazer para o nosso mundo real isso, né?
Como se não fosse nossa realidade, né, mano? E é muito pelo contrário, né? Tá muito na nossa realidade hoje em dia. Eu vi a Tami realmente comentando isso no Twitter. Eu fiquei, mano, meu Deus, cara. Cara, eu só soube assim por você, tá? Depois que eu fui pesquisar, eu fiquei, puta que pariu, cara. O buraco é muito mais embaixo.
Cara, sinceramente, eu tô acompanhando, assim, a gente já tá totalmente off da pauta, assim, acompanhando a CPI, você tem noção, né, de toda a atrocidade que foi cometida durante essa pandemia aqui no Brasil, cara.
Sim.
Realmente é surreal o nível, surreal. Você olha assim, esse cara, nem nos meus piores pesadelos eu poderia imaginar que um governo, ele fosse ser capaz de cometer tantas atrocidades contra o seu próprio povo, sabe? Porque assim, vamos lá, a gente tem os nazistas, e os nazistas horríveis, mas eles pelo menos, né, se a gente pode tirar alguma coisa ínfima de bom, eles olhavam pro próprio povo, né? Mas não, o governo daqui, ele caga pro próprio povo, tipo, ele caga a lote pra todo mundo. Tá entendendo? Então, assim, eu considero ainda pior.
Isso.
Uma coisa também, hoje, apesar de eu ter feito faculdade de história, igual eu falei antes, eu não trabalho com isso. Eu, desde pequeno, desde mais que eu comecei a trabalhar, assim, eu comecei a trabalhar na área de saúde, trabalhei em hospital, e hoje eu trabalho na saúde mesmo, né? Eu acompanho municípios aqui da minha região, e eu conheço a realidade, sabe? tanto no nível municipal, aconteceram coisas que eram de gerar indignação independente. Porque, assim, o prefeito mandou fechar a cidade. Aí os empresários iam lá e ficavam, não pode, nós vamos... Aquele discurso, né? Vai acabar com a economia, não sei o quê, aquela conversa. Eu até entendo. Uhum. Só que aí não existia a regra. Então, o decreto da prefeitura, ele mudava de acordo com as reuniões que eles tinham depois que o decreto era lançado. Uma choradeira, as academias têm que abrir, o salão de beleza tem que abrir, não sei o quê. Aquela mesma discussão que aconteceu em nível nacional.
Uhum.
Para você ter uma ideia, a média de mortos a cada 100 mil habitantes era coisa de 62. Eu não lembro exatamente quando que eu peguei essa estatística, mas eu posso te dizer que era mais ou menos nos primeiros 4, 5 meses desse ano. Sei que a média a cada 100 mil era 62 pessoas, uma coisa assim. Nossa. Na minha cidade tem 50 mil habitantes, mais de 150 mil mortos. Ou seja, é mais do que o dobro a cada 100 mil habitantes, né?
Puta que pariu. Caralho.
E assim, as pessoas... Você saía na rua, assim, no auge da pandemia, morrendo 2 mil pessoas. E as pessoas no bar. E, tipo assim, simplesmente não há nenhuma justificativa para as pessoas pararem a vida delas. As pessoas Nossa, não mano. Conseguem processar 2 mil mortos, 50 não mil mortos, 600 mil mortos. Elas, para elas, é só um número. Foi o que eu pude perceber, sabe?
Não, eu vou dizer uma coisa. Eu, não é só número, não, porque eu tenho muitos conhecidos e inclusive parentes próximos que faleceram por causa de pandemia. E, tipo, quando me fala... É só uma gripezinha, ou no meu caso, ontem, quando eu tava saindo de casa, tinha umas idiotas na frente do meu condomínio falando contra a vacina, com os cartazes, né, falando que a vacina é experimental, a gente tá virando ratinho de laboratório, então a gente poderia morrer em 5 anos por causa dessa vacina. Quem me dera a vacina tivesse sido lançada um pouco tempo atrás, assim, dava para poupar pelo menos algumas mortes que a gente teve, assim, na minha família, de alguns conhecidos, inclusive de gente que tinha minha idade. Então...
Cara, até desculpa te cortar de novo, nossa, é porque era exatamente o que eu ia dizer quando eu comecei a falar da minha experiência. É porque é o seguinte, lembra que quando o governo falava... Não, mas os municípios e estados que gastaram dinheiro errado, a gente mandou não sei quantos Sim. milhões para os municípios.
Uhum.
Não adianta nada, porque é o seguinte, os municípios realmente receberam muito dinheiro. Receberam mesmo. Uhum. Só que não adiantava nada, porque eles não tinham remédio para comprar, porque não tinha remédio que funcionava. Eles não tinham vacina para comprar, porque isso é de responsabilidade do governo federal. Então, o que eles podiam fazer? Fazer barreira sanitária, aquelas medidas que são coisas que não gastam dinheiro.
Uhum.
Lógico que eles poderiam comprar respiradores, os lugares que tem UTI, poderiam comprar. Lógico que teve uhum. lugares que o dinheiro serviu e faltou até. Mas na uhum. grande maioria dos municípios pequenos, eles nem gastaram o dinheiro todo. Por
Nossa.
Quê? Porque a única solução é comprar vacina. E é o governo federal que compra a vacina. Então, se eles tivessem comprado a vacina quando era para ter comprado, não importava. Os municípios iam ter que devolver o dinheiro. Os milhões e bilhões que eles se vangloriam de ter mandado, eles realmente mandaram. Só que é tipo Nossa. Assim, você precisa ir no mercado, só que você dá o dinheiro tudo para quem vai na farmácia. Não faz sentido, entendeu?
Não
tinha como. É. E aí a gente chegou na situação que a gente chegou por causa disso, por pura incompetência. Não é por falta de dinheiro. E tá agora, hoje a gente já tá descobrindo que tem o lance do dinheiro envolvido, a mutreta de propina e corrupção, e mandar dinheiro e aquele negócio.
Vamos, mais um capítulo do Brasil, né, mano?
Mas assim, quando você falou que era incompetência, pura incompetência, aí, cara, a gente tá descobrindo, né, cada vez mais, que
Muito
não era
sujeira.
por pura incompetência, era por pura, sei lá, falta de interesse mesmo, não era incompetência. Eles não...
É ganância.
Era ganância misturada com a falta de que eles estão cagando pro povo. Eles não querem, eles não têm essa preocupação com o povo, com o bem-estar, com a saúde do povo. Eles olham só pro próprio umbigo, não é incompetência, sabe? Eu acho que incompetência é falar muito pouco. Incompetência é você, sei lá, atribuir uma culpa menor do que ela é, sabe?
Sim.
Então, ela é muito maior do que pura incompetência. Competência a gente fala com um cara que, tipo, tá tentando fazer o trabalho dele e não consegue. Um cara que sei lá, faz errado o trabalho dele. Mas esse daqui que a gente tá falando, ele nem queria fazer o trabalho dele. Ele não tinha interesse em fazer o trabalho dele.
O interesse era enriquecer, né?
Exatamente.
Agora, quantos cadáveres eu tenho que pisotear pra chegar lá em cima?
600 mil, né? 600 mil. Olha aí. Incompetência e incompetência, eu vou fazer uma última recomendação pra gente começar a encerrar. Tem um documentário, puta merda. Se você vai assistir, cara, assista no seu melhor dia, não assista na merda. Quando eu assisti isso, eu tava muito na merda e eu fiquei muito na merda mesmo. O tal do Holocausto Brasileiro.
Nossa.
Que conta de um manicômio brasileiro. Mano, é uma coisa horrível. Assim, o manicômio, né, esses tipos de lugares que praticamente trata as pessoas com deficiência mental, tudo igual lixo, né, hoje praticamente em teoria era para estar tudo extinto, né, mas esse Holocausto Brasileiro, esse documentário é bem forte, assim, é uma realidade que aconteceu num manicômio brasileiro. E, cara, é bem... Se você acha que Outlast é algo muito fora da realidade, mano, assiste esse documentário e você vai ver até, meu irmão, até... como é que se diz? Quando abusa até de cadáver?
Nossa,
como é que é o nome?
Pelo amor de Deus. É necrofilia?
Necrofilia, mano. São coisas horríveis. Nossa. E que aconteceu
e
no Brasil.
Também, né? Eles vendiam os corpos também.
Vendiam tráfico humano, velho. Tráfico de órgãos.
Deus,
cara.
Meu Deus.
Mano, assiste. Se você tiver. Se você tiver estômago, assiste essa porra. Fora isso. Eu não recomendo.
Era um
assim,
campo de concentração, né?
Era um campo de concentração. Exatamente. Eles nem
tratavam
como
ele tinha uma. Tinha linha férrea. Uma linha férrea que tinha uma parte que chegava lá perto pra deixar os caras lá.
Meu Deus.
Sim,
igualzinho.
Mano, era um campo de concentração mesmo. Mas assim, pra quem acha que Outlast é muito fora da realidade, assiste o Holocausto Brasileiro e você vai ver o quão lixo é a humanidade, velho. Meu Deus do céu.
Pra quem não viu, só pra você ter uma ideia, tipo assim, o político da cidade, um fazendeiro muito rico, ele tinha um amante. E aí, por algum motivo, ele queria se livrar dela, ele internava ela como louca lá e pronto.
Meu Deus.
Ixi, muita coisa assim. Cara, só assiste. Um dia que eu for fazer um podcast voltado só pra documentários, assim, eu vou mencionar isso com mais carinho, assim. Carinho, não tem como falar que carinho, mas enfim.
Carinho, é um pouco difícil.
Gente, agradecer a vocês dois aí, que o papo foi além do jogo ainda.
É verdade.
Mas foi um papo muito legal, foi muito, assim, muitas reflexões, né? E a gente vê que o Outlast não é tão absurdo assim, comparado ao que a gente vive hoje. Mas quem sabe né? Provavelmente, quando eu for fazer a parte 2, a gente se reunir de novo aí. Aí a gente fala mais, aí um pouco mais da... tem muita coisa pra discutir.
Certeza,
depois no 2.
Pior que o 2, eu gosto mais dos 2 do que do 1.
Sério?
Sério.
É porque, eu vou ser muito sincero, eu não joguei o 2, não. Porque eu ainda não me recuperei do 1. Pra jogar o 2, eu tenho que estar muito bem, cara. Muito bem.
Ah, vou jogar essa semana.
Eu tenho ele no Switch, mas eu ainda não joguei. Primeiramente, Tami, obrigado mais uma vez.
Eu que agradeço,
meu
querido. Eu que agradeço o convite. Tava com saudade de estar aqui.
Boa.
Eu sou a Tia Tam, vocês podem me encontrar no Instagram, no Twitter e na Twitch também, embora eu tô um pouco paradinha, né? Assim, tô um pouco afastada das redes sociais por conta de trabalho, de faculdade, mas enfim, vocês me contam.
A Tami é quase o Július da nossa realidade.
É, basicamente, mas podem me adicionar, mandar mensagem, eu tô lá respondendo, ok?
Boa, só não manda frase de ódio por causa, de política.
As pessoas que mandam frase de ódio, o que acontece? Recebem um lindíssimo bloco. É isso.
É a melhor coisa. Manezeira, brigadão também, cara. Valeu demais aí. Faz teu jabá.
Oh, valeu, galera. Pra todos os ouvintes aí, desculpa a nossa perda de controle.
Não tem como não, velho. Não tem como não.
Para quem quiser trocar uma ideia comigo, atualmente eu estou mais ativo no Instagram e no YouTube. Eu tenho um canal novo onde eu posto gameplay sem edição mesmo, só falando com a galera, falando sobre jogos, qualquer bobagem que venha na cabeça. E quem quiser, olha lá, Manezeira, com 2 Zs. E faço convite também para vocês. Procurem lá, @geraçãoMPodcast. É um podcast que eu participo junto com o Henrique Rezato. Tenho mais diversos assuntos para vocês curtirem os podcasts lá. Valeu, um abraço.
Boa, boa, boa. Então, se você ouviu até agora, nosso muito obrigado. Se você for dar a sua opinião, primeiramente, se vir com o discurso de ódio, mano, eu não vou nem te responder, primeiramente. Porque, como eu disse um tempo atrás em outro podcast, meu limite para esse tipo de assunto já acabou. Então, se você vier com qualquer tipo de discurso, o bloco é o mínimo, sabe? É o mínimo. Então, se você for conversar...
Tem que separar questão de liberdade de expressão e diálogo de partes opostas de simplesmente a intolerância e o discurso de ódio. São coisas diferentes, gente. Tipo, não é o fato de você... A pessoa que vinha falando sobre isso, eu vou bloquear, eu não vou escutar. Não é porque a gente não quer ouvir o outro lado, é porque o outro lado não... realmente não está certo por provas de... por evidências científicas, sabe? Tem certas coisas que não cabe mais o diálogo, tem certas coisas que não cabem mais o debate, sabe? Você está querendo debater com toda uma gama de cientistas mundiais com argumentos falhos de pequenos estudos de artigos científicos completamente falhos e completamente duvidosos. Então, assim, você não tem dois lados. Você tem um lado certo e um lado errado. Você não vai chegar para uma pessoa e dizer, olha, 2 + 2 = 3. Isso não é um dilema debatível, sabe? Você, 2 + 2 = 4. Pronto, não. Mas você precisa ouvir meu lado de que é 3. Não existe isso, gente. Entendendo? Então,
eu ouvi essa semana uma frase bem assim, não existe verdades, existe verdade. Verdade. Sabe? Porque não são verdades, existe uma verdade. E várias mentiras, mano. Várias mentiras.
É isso.
É o seguinte, você pode acreditar e achar o que você quiser, mas isso não quer dizer que é verdade.
Uhum.
Exatamente.
E a Terra não é plana, tá bom?
Ah, mano. Isso aí, meu irmão. Isso aí pra mim é o fim do túnel.
É isso.
Esse é o fim do túnel. Então é isso, mas se você só vier com argumentos não sendo de porra de fake news, a gente pode até tentar conversar. Mas, assim, tem gente que já vem na pura ignorância. Então, às vezes eu nem respondo. Tá bom? Então, se você quiser conversar numa boa, no contato @fatalerronet.com ou no fatalerronet@gmail.com, no Twitter, no Instagram, @fatalerronet. A gente pode bater um papo lá. É isso então, até o próximo episódio. Tchau.
Tchauzinho.